בעזרת השם, דף מ"ם ג' תדעת יהיו שבת, תורה פסוע, בנבינז נוף דף שלום עליכם. סמוס דף מ"ם ב' עמוד ב', תפויז דם את הג'דה פאז'נה, קומסנו מנובה משנה. דסימה קינטה ליניה ג'יבאפשו, ג'ויה קומסה גור ועשותו ג'י מוקצה. מניסיונוס ג'י פסאז'ים, המחלוקת רבי יהודה רבי שמעון, מוזו מליאור נססוגיות, נכנזומו, וסביוס פרויבירים כפסוע ג'זלוקי סרטוס אובג'טוס נו שבת. De modo geral, objetos que não foram designados ou não servem para o uso no Shabbat não podem ser deslocados. Os sábios quiseram evitar que a pessoa faça trabalhos proibidos com esses objetos ou que ele acabe carregando os objetos para um outro recinto, como um recinto público. Outro motivo que explicam os comentaristas, os sábios não quiseram que a pessoa use o Shabbat como um dia de arrumações da casa dele. Quiseram que a pessoa descanse no Shabbat de assuntos materiais, que a pessoa se desligue de assuntos materiais no Shabbat. Então disseram, não mexa em objetos que podem atrapalhar nesse descanso. Então isso de modo geral é o motivo do decreto do Mokutse. Agora vamos ver as leis. A discussão entre Rabi Udai e Rabi Shimon vai aparecer bastante. Em resumo, Rabi Udai sustenta que um objeto pode ser deslocado no Shabbat, se ele foi já designado de antes do Shabbat a esse uso. Ou seja, já antes do Shabbat a pessoa designou esse objeto que ele vai usar no Shabbat para algo permitido. Então aí fala, então você pode deslocar esse objeto no Shabbat. Mas se na entrada do Shabbat esse objeto servia para algo proibido no Shabbat, por exemplo, ou a pessoa antes do Shabbat ele colocou essas frutas num armazém, a ideia dele foi de deixar isso armazenado. No Shabbat ele quer comer essas frutas. Falei, Udá, você não pode, na entrada do Shabbat você não tinha preparado, designado para o uso no Shabbat. Então, vamos entender melhor a opinião de Rabi Udá na sequência, mas o ponto principal é esse. Conforme Rabi Udá, somente a gente pode deslocar no Shabbat algo que antes do Shabbat foi preparado para ser deslocado, foi designado para ser deslocado no Shabbat. Rabi Shimon facilita mais a lei do Mukhtse. Fala, Rabi Shimon, se na prática agora esse objeto serve para você no Shabbat para algo permitido, não é Mukhtse. Conforme Rabi Shimon, Mukhtse é algo que você tem no Shabbat, mas não serve para algo permitido. Isso é Mukhtse, isso você não mexe. Algo que eu posso usar para algo permitido. Por exemplo, eu tenho um martelo de construção. Então, a construção é proibida no Shabbat, mas fala Rabi Shimon, você pode usar o martelo para fazer algo permitido. Tem vários usos permitidos para o martelo no Shabbat, fala Rabi Shimon, você pode pegar esse martelo, não é mukhtse, você pode deslocar. Rabi Udá vai dizer, se você designou esse martelo para uso permitido no Shabbat, aí tudo bem. Se não, não. Por exemplo, a pessoa quer usar o martelo para quebrar nozes. Fala Rabi Shimon, não tem nenhum problema. Mesmo se na entrada do Shabbat ele não tinha pensado nisso, fala Rabi Udá, se você designou esse martelo também para quebrar nozes, aí tudo bem, mas isso tem que ser diante do Shabbat. Isso em resumo, o que a gente precisa para agora. Fala Mishnah, enotnin kli tachataner lekaber bo et hashemen. Eu tenho uma vela acesa no Shabbat. E fala Mishnah, eu não posso pegar um prato e colocar para receber o azeite que está pingando. Esse azeite é mukhtse, fala Mishnah. Porque esse azeite é designado ao acendimento no Shabbat. E o acendimento é proibido. Não posso acender uma vela no Shabbat. Esse azeite é mukhtse. Não posso pegar um prato e deslocar o prato para receber o mukhtse. Não posso deslocar o prato por causa do mukhtse. Isso é por enquanto. Veim no amibeodion. Mutar. Se eu coloquei esse prato embaixo da vela da sexta-feira, então tudo bem, eu posso deixar isso lá. Mas fala Mishnah, esse azeite que pingou no Shabbat não pode ser usado. Eu não posso temperar uma salada com esse azeite. Porque esse azeite antes do Shabbat foi designado ao acendimento. Então isso é mukhtse. Não posso agora no Shabbat usar para outro uso. Fala Gemara, Amar Rav Chisa, fala Rav Chisa. Afar pishamru enotnim kli tachat tarnegolet lekaber betzata, aval kofe aleha kli, shelo tishaber. Fala Rav Chisda, isso vai ser um assunto principal agora. Fala Rav Chisda, se eu tenho uma galinha que está botando um ovo numa ladeira, eu não posso pegar um utensílio para receber esse ovo, para que o ovo não role. Isso não. Mas se a galinha botou o ovo, e eu tenho medo que o ovo se quebre, que alguém vai pisar, por exemplo, eu posso pegar um utensílio e cobrir o ovo. Então... Qual o motivo de rafriza? Nos dois casos, eu estou deslocando um utensílio por causa do mukhtse, por causa do ovo. O ovo que nasce no Shabbat é mukhtse, não foi preparado antes do Shabbat, não existia antes do Shabbat. Então pergunta Rabba, por qual motivo de rafriza? Por que colocar um utensílio para receber o ovo? Não. Para cobrir o ovo, sim. Fala Rabba, kassavar tanegolet asuya latir betzita be'ashpa, ven asuya latir betzita be'makom adaron. Fala, primeiro de tudo, o normal é que a galinha bote um ovo num plano reto, não numa ladeira. Então, o normal é que a galinha bote o ovo, a pessoa tem medo que o ovo se quebre, então ele vai querer cobrir. Mas isso é normal. Não é normal que a galinha bote um ovo numa ladeira, normalmente não tem galinhas em ladeiras. Então, esse caso que eu quero que o ovo não role, é um caso anormal, é um caso raro. Então fala explicando, quando os sábios permitiram que ele desloque o utensílio no Shabbat, permitiram, num caso desses, quando é algo comum que ele está fazendo, está salvando o ovo numa situação comum, cobrindo o ovo para que não se quebre. Isso é normal, isso os sábios levaram em conta e permitiram. No caso raro, que o ovo vai rolar numa ladeira, é um caso anormal. Um caso raro, os sábios não permitiram, não levaram esse caso em conta. E tiver a baia, pergunta a baia contra Rabba. Os avos não permitiram deslocar algo para salvar numa situação rara? Betânia, olha só a braita. Nisberalo kavitil teve, beroj gagô. Eu tenho vinho de teve, por exemplo. Vinho que eu não separei trumot e maçã das oferendas e os dízimos. Proibido beber esse vinho. Não pode separar as oferendas e os dízimos, trumot e maçã do Shabbat. É como se eu estou consertando a comida. Proibido consertar no Shabbat. Eu tenho um barril de vinho que quebrou no Shabbat. O vinho é proibido, é tevel. E o vinho está escorrendo. Está se desperdiçando. Fala, Braita, eu posso pegar um utensílio para receber esse vinho? Quebrar o barril é algo raro. Que o barril se quebre. Mesmo assim, eu posso pegar um utensílio para salvar uma situação rara. Não é como disse Rabba. Deve criar uma niartartea. Como é que vamos explicar a opinião de Rabba? Não tem prova contra Rabba. Pode ser que a Breda se trata de um barril novo. O barril novo pode se quebrar com facilidade. Então é uma salvação, uma tzalá comum, nesse caso do barril novo. E tive outra pergunta. Tem uma vela que o azeite aceso está pingando, ele está com medo que vai fazer um incêndio. Então, fala Breta, ele pode colocar um utensílio para receber esse azeite. Então, explica, fala com Marani, também isso é comum que pingue azeite aceso. É uma salametsuya, uma salvação comum. ETV, outra pergunta. A pessoa tem medo que a viga da casa dele vai queimar por causa de uma vela no Shabbat. Ele pode colocar um utensílio separado entre a vela e a viga. Então, pergunta, isso não é algo comum? Que uma vela queime a viga da casa? E mesmo assim eu posso deslocar um utensílio por causa disso? Não é como Rabba, fala, não tem prova. Debate crime de Shri Rebeu Dleka. Não tem prova. Rabba vai dizer que se trata de um teto baixo. A viga do teto está próxima à vela, é normal que queime. Vehem korashen esberá. Somrino tabe safsalo beru kotamita. Fala Braita. A viga do teto quebrou. Ele pode trazer um banco para sustentar essa viga, ou uma cama para sustentar a viga. Então, pergunta a Bai. Isso não é comum que a viga do teto quebre. Mesmo assim, eu posso no Shabbat deslocar o banco? Responde Bechure Had David de Paki. Responde: pode ser que aqui se trata de uma viga nova, é normal que se quebre. Tamatzala Metsuya. Notnim Krita Hatadelev Veshabat. A pessoa tem goteiras na casa dele e pode colocar um utensílio para receber as gotas. Não é normal que tenha goteiras nas casas, mesmo assim a pessoa pode deslocar o utensílio para receber essa goteira. Não é como Rabba. É algo raro. Fama Rabbe, Rabbe bate Hadet de Shkrikh de Dalfi, não tem prova contra Rabba. Rabba pode dizer que se trata de um caso que sim tem, que é normal que tenha goteiras, é uma casa nova. Então, não tem prova contra Rabba, não tem prova a favor também, mas Rabba se defendeu. Rabbe Yosef Amar, Rabbe Yosef tem uma outra explicação. Por que disse Rav Chisda que eu posso pegar um prato e cobrir o ovo, mas eu não posso pegar o prato para receber o ovo, para que ele não role? Então fala Rabbe Yosef. Aí no tema de Rav Chisda, Mishon de Kad Mevater Klima Echano. Fala Rabbe Yosef. Se eu tenho um prato que vai receber o ovo é Mukhtse, o prato também vai ser Mukhtse. Eu estou sendo Mevater Klima Echano, estou cancelando o uso desse prato. É como se para esse Shabbat eu destruir o prato. Então fala, Yosef, isso é proibido. Se o prato vai receber o ovo, o que predomina, o que é dominante é o ovo, que é Mukhtse, o prato é secundário ao ovo, é basista da Varasur, então também é Mukhtse. Tem a mesma lei do que o dominante, que é o ovo. Então, por isso fala, Yosef, não coloque o prato para receber o ovo. Mas colocar o prato em cima do ovo, nesse caso, o prato não é secundário. Não é uma base para secundária ao ovo. Eita, vê a Baia, pergunta a Baia contra a Yosef. Ravit Shotever, Shemishbra, Mevikli Acher, Umaniach Tachtea. Vamos ver agora de novo essas Braitot. Tem um barril de vinho de Tever. Não foi separado as Trumot. E maçou do vinho. Vinho é proibido no Shabbat. O barril quebrou no Shabbat. Eu posso pegar um outro utensílio para receber esse vinho. O vinho é Mukhtse. Não serve para nada no Shabbat. O utensílio que eu vou usar para receber esse vinho vai ser também secundário ao vinho. E a Brenda fala que isso é permitido. Conforme Rabbe Yosef, deveria ser proibido. Me bater o clima e errar não. Amar e tever muhano etzer Shabbat. Shima var betikno metukan. Fala você, esse vinho é tever, mas não é mukhtse. Tem um decreto rabínico. Não separe trumot e maasrot no Shabbat. É uma lei rabínica. Mas se eu separo, por exemplo, eu esqueci que é Shabbat, eu separei, pode beber esse vinho. O vinho não é Mukhtse. Então, o segundo utensílio não vai ser também Mukhtse. Notnim klita hatanel kabel nitzotzot. Pergunta, eu tenho uma vela que está gotejando azeite aceso, eu posso pegar um prato para receber esse azeite? Essas gotas são mukhtse. É azeite para acendimento no Shabbat. Não posso acender no Shabbat. Isso é proibido pela Torá. Então as gotas são mukhtse. E o prato também vai ser mukhtse. Porque a Breta permite, conforme Rabbe Yosef, estou cancelando o uso desse prato, tornando o prato mukhtse proibido. Amaravuna Breta Rabbe Yosef, Nitzotzotem Baem Amash. Fala o sábio, essas gotas não são importantes. Ou seja, se tem um prato que recebeu essas gotas de azeite, o prato é o dominante ainda. As gotas não são o dominante. As gotas não têm importância. Então, mesmo que as gotas sejam mukhtse, o prato não se torna mukhtse por causa disso. O prato não é secundário. Não é tafer. Vechem korash nishbera. O outro caso, tem uma viga do teto da casa que quebrou. Somrino tabesafsal oberukot amintal. Posso colocar um banco para sustentar essa viga. Ou um pedaço da cama. Essa viga é mukhtse. Eu posso deslocar o banco para ser uma base, para um suporte para esse mukhtse. Conforme Rabbe Yosef, seria proibido. Explica de Rafe, de Baishakile. Responde, nesse caso, a pessoa não vai prender o banco na viga. Ele vai só encostar um suporte de leve. Para que caso a viga caia, aí esse banco vai sustentar o teto. Então, nesse caso, o banco não é uma base secundária à viga. Está lá como um suporte de reserva. Não está preso. Eu posso tirar com facilidade também. Não é secundário à viga. Então, não se torna mukhtse. Notnim klita hatanel be Shabbat. Tem uma goteira no Shabbat, eu posso colocar um utensílio embaixo. Qual que é o caso com a família de Yosef? Bedele faraui. Se trata de uma goteira limpa que eu posso beber até. Então, não é mukhtse. Confine tassal. Agora um caso novo. Eu quero que os pássaros entrem nas gaiolas. Eu posso colocar virado cestas na frente das gaiolas para que os pássaros subam e entrem nas gaiolas. Cheiro verde. Os animais são mukhtse no Shabbat. Então as cestas também vão ser mukce, vão ser suporte, o bassis, para os pássaros. E a Brenda fala que eu posso fazer isso. Então o caça vai mutar o detalhelo, vai ter a sua detalhelo. Meu dano alav, vai ter na farpigeno o dano alav, a sua. Então explica como era as perguntas. Já foi ensinado que eu não posso deslocar essas cestas, mesmo que os pássaros não estejam em cima agora. Então como é que eu posso colocar as cestas viradas para que os pássaros subam e entrem nas gaiolas? Conforme ele viu o serviço, me vai ter climérano, cancelando o uso das cestas no Shabbat, tornando as cestas mukce, proibido. Então como é que você explica esse assunto? Amar Rabiaval, Beodan Alav, Kol Benash Mashot. Explica Rabiaval o seguinte. De modo geral, eu coloquei as cestas no Shabbat, os pássaros sobem para ir para a gaiola, as cestas não se tornam mukte por causa disso. A cesta não é secundária ao pássaro. O pássaro está passando de forma temporária em cima das cestas para entrar nas gaiolas. A cesta não se torna mukte por causa disso. Não é a base para os pássaros, porque os pássaros estão passando de forma temporária. A breita que falou não pode mexer a cesta, se trata do caso de Migo de Itkatsai, ou seja, no Benash Mashot da entrada do Shabbat, entre o pôr do sol e a saída das estrelas da entrada do Shabbat, o tempo todo tinha pássaros em cima dessas cestas. Então é aí, uma vez que na entrada do Shabbat, isso, o tempo todo isso era mukze, se tornou mukze para todo o Shabbat. Algo que na entrada do Shabbat é mukze para todo o Shabbat. Então, amigo de Itkatsai, Benash Mashot, Itkatsai, Kuriyoma. Então, se na entrada do Shabbat tem todo o tempo do Benash Mashot pássaros nas cestas, isso é mukze para todo o Shabbat. Se não, se a pessoa colocou a cesta no Shabbat, enquanto tem pássaros em cima, a cesta é mukze. Os pássaros saem da cesta, a cesta não é mais mukze. Então, nesse caso, falei, você pode dobrar, colocar a cesta virada para os pássaros entrarem. Não estou cancelando as cestas, o uso para se tornar mukze. O que a gente falou, quando os pássaros saem das cestas, já não é mais mukze. Amar Rabi Yitzchak, fala Rabi Yitzchak, discutindo com Rav Chisa. Kishem she'en notnim kli tachat tarnegolet lekabel betzata, kach en kofin alea kli, bishul shelo teshaveh. Fala Rabi Yitzchak, assim como eu não posso pegar um prato para receber um ovo que a galinha vai botar, no Shabbat eu não posso pegar um prato para cobrir o ovo para que não se quebre. Rav Chisa diz que é permitido cobrir, fala Rabi Yitzchak que não. Porque kassavar en kli nital, ele levar nital be Shabbat. Rabi Yitzchak sustenta, quando eu posso deslocar um objeto no Shabbat? Eu posso, quando eu estou deslocando um objeto, digamos, para proteger um outro objeto que não é mukze. Só um exemplo. Mas eu não posso deslocar um objeto para proteger o mukze. Não posso deslocar um objeto por causa de algo que eu não posso deslocar. Então, se o ovo é mukze, eu não posso deslocar o ovo. Eu não posso deslocar um prato por causa do ovo, porque o ovo é mukze. Assim isso não era Bitzhak. Meitive Kolanet Yuvta. Então todas essas provas que a gente viu agora, as Braitut, das vigas e das goteira, etc. Tudo são provas contra a Bitzhak, são casos de Mukze. Que a pessoa vai deslocar um objeto por causa do Mukze. Como é que a Bitzhak vai explicar? Veshane Betzarich Lem Kumu. Então a resposta conforme a Bitzhak é que nesses casos das Braitut, eu estou deslocando algo por causa do mukze, mas é o seguinte, eu preciso do local onde o objeto está. Digamos, tem um banco, eu preciso do local desse banco. Então eu estou deslocando o banco para esvaziar o local. De passagem, eu estou colocando o banco para sustentar a viga que está para quebrar. Então aí eu posso. Não estou deslocando o banco por causa da viga. Estou deslocando o banco porque eu preciso do local. E de passagem eu coloquei onde sustenta a viga. Isso sim. Tashma, uma prova contra isso. Achat betzah shenolda be-shabat. Achat betzah shenolda be-yom tov. Um ovo nasceu no Shabbat. Ou no Yom Tov. Foi botado. E é mukze. Emitatilim lo lechassot baitakli. Verismoch ba-kare amita. Não posso pegar o ovo como uma, e usar como uma tampa. Ou como um suporte. Mas eu posso pegar um utensílio para cobrir o ovo para que ele não se quebre. Conforme Rabi Yitzchak, por que eu posso? Se o ovo é mukze. Como aqui também Rebizai vai falar a mesma coisa, aqui eu preciso do local onde esse prato está, desloco o prato por causa para esvaziar o local, aí eu posso colocar de passagem em cima do ovo. Tashma, outra prova. Por cima, Hatzalot al-Gabi Avanim be-Shabbat. Eu tenho pedras que estão na chuva, eu não quero que as pedras se molhem, eu posso cobrir as pedras com uma lona. Então pergunta, como é que eu posso deslocar a lona para cobrir as pedras? As pedras são luxas, as pedras não servem para nada no Shabbat. Explica, Be'avanim e de Hazel e responde aqui que as pedras aqui não são muktzes, são pedras que eles usavam como papel higiênico. Eram pedras especiais para o sanitário. As pedras não são muktzes, então tudo bem. Tashma outra prova. Por cima, Hatzalot al-Gabi Levenim be-Shabbat. Eu tenho tijolos que eu não quero que se molhem na chuva, eu posso colocar uma lona em cima dos tijolos. Como é que é o caso aqui? Se os tijolos são muktzes, conforme Rabi Sadeh, eu não posso deslocar algo por causa do muktzes. Então explica de Estarme Beniana de Hazel e Misgalai. Aqui se trata depois da construção, os tijolos sobraram. Agora, a função principal desses tijolos não é mais construção. A construção já terminou. As pessoas usam esses tijolos como cadeiras, então não é muktzeh. Tashma Modra Bro. Por cima, Hatzel et al-Gabi Kaveret Dvorim be-Shabbat. Bachamam ipne Achamam, ubakshamim ipne Akshamim. Eu tenho colmeias de abelhas. Eu posso cobrir as colmeias no Shabbat com uma lona, ou para proteger do sol, ou para proteger da chuva. O Birvat Shiloit Kaven Latzut. E fala para ele, eu posso cobrir, mas eu não posso ter intenção de caçar as abelhas. Proibido caçar no Shabbat, não tem intenção de caçar. Vamos explicar isso na sequência. Pergunta é, como é que se trata aqui? Conforme Rabi Yitzchak, Achab Maaskinan Deikadvash. O ponto é, tem mel, fala Rabi Yitzchak, nas colmeias. O mel não é muktzeh, posso comer o mel, então eu posso cobrir protegendo o mel. Mali Ravuk vai me mexer no Ravash. Explica, pergunta usar. Tenach Bimot Achama. Tudo bem na época do verão. No verão tem mel nas colmeias. Deikadvash, viramos a página. Bimot Akshamim Deikadvash. Maikre Meima. Mas a Breda falou, eu quero proteger a colmeia do sol ou da chuva. Na época das chuvas, na terra de Israel, em climas temperados, é no inverno. Então, eu vou proteger a colmeia na época das chuvas, com a lona, mas na época das chuvas, no inverno, não tem mel nas colmeias. Então, como é que eu posso cobrir com a lona? O Vamir avisar que eu não posso deslocar a lona por causa de muktzeh. As abelhas são muktzeh, não tem mel. Então por que eu posso? Explica, Lonis e Hela Leutar Shtechalot. Sempre sobra um pouco de mel nas colmeias para que as abelhas se alimentem. Então por causa desse mel que sobra, eu posso cobrir. Pergunta que não, vem a muktzeh, Nino. Esse mel que sobra é muktzeh. Não é designado para a pessoa comer. É designado para as abelhas, é comida de abelhas. Para a pessoa é muktzeh. Então volta a pergunta. Como é que a Bizar vai explicar? Então vou deixar Shebalayim. Explica, a pessoa teve a intenção antes do Shabbat de comer um pouco desse mel. Então ele pode cobrir essas colmeias por causa desse pouco que não é muktzeh. Então analisa aqui. Aloha Shebalayim, Mayasur. Então o que foi dito? Se a pessoa não teve a intenção de comer um pouco do mel, eu não posso cobrir com a lona. Yahi, adetane ubirvat shiloit kaven latzud. Lifno gvelit nebedidah. Então pergunta, a Breta deveria ter feito essa diferenciação. Que Breta falou, eu posso cobrir com a lona a colmeia, com a condição que eu não tenho intenção de caçar. A Breta poderia ter diferenciado de casos mais próximos. Eu posso colocar a lona em cima da colmeia, se tem mel, permitido para mim. Se não tem mel permitido para mim, é proibido. Por que a Breta não fez essa diferenciação? Uma diferenciação mais próxima. Então explica bem, não tem prova contra a Bitsak. Ele pode explicar o seguinte, a Breta quis dizer, mesmo se tem mel que é permitido para a pessoa, você pode colocar a lona em cima, contanto que você não tenha intenção de caçar as abelhas. Então, A Breta quis falar, nem sempre que tem mel permitido para você, você pode cobrir. Se você tem intenção de caçar, é proibido fazer isso. Mami, pergunta como, qual opinião vai essa Breta? Vamos focalizar nesse caso de caçar. Irebi Shimon, Leitlei Muktzin. Então, tem uma discussão entre Rabi Shimon e Rabi Yudá, que a gente já viu várias vezes, sobre Davar Shelo Mitkaven. A pessoa fez um ato no Shabbat, esse ato tem uma consequência proibida, mas tem uma consequência permitida. Fala, Rabi Shimon, se você fez esse ato com a intenção da consequência permitida, mesmo que a consequência proibida pode acontecer, é Davar Shelo Mitkaven, é permitido. A sua intenção é pela consequência permitida. Rabi Yudá fala da varsha emit kaven assur. Fala Rabi Yudá, se vai acontecer a consequência proibida, então na prática isso é proibido. Não faz diferença a sua intenção, fala Rabi Yudá. Então, aqui a Breta falou, a pessoa não vai ter intenção de caçar, então tudo bem. Então, se isso vai como Rabi Shimon, que da varsha emit kaven mutar, Rabi Shimon leva em conta a intenção. Tem um problema, lei de Muktzeh, todas as explicações que a gente acabou de falar, teve intenção de comer o mel ou não, conforme Rabi Shimon, essas explicações não são necessárias. Já mencionamos na introdução, conforme Rabi Shimon, qualquer coisa que serve no Shabbat, não é Muktzeh. Esse mel que sobrou para as abelhas serve no Shabbat para a pessoa, porque ele pode comer, pelo menos um pouco. Então, essas explicações que a gente acabou de falar, não se aplicam conforme Rabi Shimon. Então, Rabi Yudá, se a Breta vai como Rabi Yudá, então, que fala que dificulta mais as leis do Muktzeh, que não mitkaven mai ave, a davar shem mitkaven assur, conforme Rabi Yudá, que diferença faz se a pessoa teve a intenção de caçar ou não teve a intenção de caçar, conforme Rabi Yudá, davar shem mitkaven assur. Explica, leu lá, Rabi Yudá. Responde, essa breta vai como Rabi Yudá, mai o bilbat shelo mitkaven assur. E o que diz a breta sobre caçar? Shelo yasena ke metsuda, delishbog leurafcha, ki hidelulite mimeila. Explica, o que a breta quis falar é, quando você coloca a lona em cima da colmeia, não tem intenção de caçar, que quer dizer, não coloque de forma que você está caçando. Não cubra toda a colmeia, prendendo todas as abelhas dentro. Deixe um espaço para que as abelhas possam sair. A pessoa não está caçando, você deixa um espaço, todas as abelhas podem sair. Ravashi Amar, Ravashi explica diferente essa beta. Então, Rabi Isaac falou, você não pode deslocar um objeto permitido por causa de um muktzeh. A pergunta é, como é que eu posso deslocar, então, a lona para cobrir a colmeia? Fala Ravashi, explicando toda essa breta. Miktene bimoda hama bimoda kshamim, bachama bimbna hama, ubakshim bimbna kshamim. A pergunta contra Rabi Isaac é, no inverno, que tem chuvas, não tem mel. Tem abelhas que são muktzeh no Shabbat e não tem mel. Aí a mulher falou que tem um pouco de mel e a pessoa tem a intenção de comer um pouco de mel. Fala, Ravashi, tudo isso não é necessário. A Beth não disse que você pode cobrir a colmeia com a lona no verão por causa do sol e no inverno por causa das chuvas. Falou, você pode cobrir por causa do sol e por causa das chuvas. Mas não se trata do inverno, fala Ravashi. Bimobiomenissano, bimobitishrei, deikachamá, vigakshamim, veikadvash, fala Ravashi. A breta pode se tratar do verão, que tem sol e tem mel, e se trata também da primavera e do outono, que tem também sol, tem também chuvas e tem também mel. Então ele está cobrindo a colmeia por causa do mel o tempo todo. Amaleu Rav Sheshet, fala Rav Sheshet, Puku veamru lei le Rav Yitzchak vartar gemar avuna le shmatech bebavel. Fala Rav Sheshet, vão avisar Rav Yitzchak que Ravuna concordou com ele e explicou a sugiot conforme Rabi Yitzchak. Damar Ravuna, o que disse Ravuna? Osim mechitza lemet bishul chai, venosim mechitza lemet bishul met. Não está claro, mas o que disse Ravuna? Damar Ravuna bar Yehuda, mechenta nashil amare. Meta mutal bachama. Tem um cadáver no Shabbat, no sol. E claro que existe o risco que vai estragar. Como é que podem fazer para proteger o cadáver? O cadáver é muktzeh. O cadáver é como uma pedra no Shabbat, não pode ser deslocado. Então, eles querem fazer uma proteção para proteger o cadáver do sol. Como é que eles podem fazer? Então, Baim Shnei Bnei Adam, Yoshim Betzidom, vem duas pessoas, se sentam do lado do cadáver. Ham Laem Ilemata, eles estão com calor por causa do chão, que está quente. Zem Vimita, Yoshim Valea. Mas me cada um traz uma cama e para se sentar. Ramon Abilemar, nós estamos com calor na cabeça. Está sol, eu receio que está tão quente que vai estragar o falecido. Então, se eles estão com calor na cabeça, me vim marcelito por cima deles, eles trazem lonas para cobrirem a cabeça. Zezo kev mitato vinishmad, zezo veolech, zezo kev mitato vinishmad veolech lo. Minim zet mirchitza asuya mele. Então, eles primeiro se sentaram lá, estão com calor no chão, então trouxeram camas para se sentarem. Depois, estão com calor na cabeça, trouxeram lonas para cobrirem a cabeça. Eles querem ir embora, então o que eles fazem? Colocam a lona na extremidade da cama e levantam a cama. Cada um vai levantar a sua cama. O que resulta de tudo isso é que eles fizeram uma proteção do falecido contra o sol de forma indireta. Então tudo bem. Não deslocaram a cama e a lona por causa do falecido, que seria deslocar por causa do Muktze. Deslocaram para si, hein? E de passagem deixaram lá, protegendo o cadáver do sol. Então isso é como o Rabi Yitzhak. Itmar foi ensinado. Meta mutal bachama. Tem um cadáver no sol, estão com medo que ele vai estragar. Revidá amar Shmuel, fala o sábio nome de Shmuel. Ofchom imitar emitá. Se o cadáver está numa cama que está no sol, pode trazer uma outra cama e deslocar o cadáver de forma indireta. Levanta a cama que o cadáver está, ele vai escorregar para a segunda cama que está na sombra. Então, conforme Shmuel, deslocar de forma indireta é permitido. Quando os sábios proibiram deslocar o Muktze de forma direta. Deslocar o falecido, carregando ele de uma cama para outra, isso é de forma direta, isso é proibido. Deslocar de forma indireta, através disso que eu desloquei a cama, tudo bem. Assim fala Shmuel. Rav Hanina bar Shmuel Shmederav falou, sabe o nome de Rav, que não, mania halav kikar otinok, umetratelo. Fala Rav que não. Você pode deslocar o cadáver, mas não de forma indireta. Nem de forma direta, então como é que ele vai fazer? Coloca algo em cima do cadáver. Coloca, digamos, um pão, ou um bebê, ou um utensílio, ou uma roupa. O ponto é, coloca algo que não é mukti em cima do cadáver. E agora você quer deslocar esse objeto. Então você pode deslocar o cadáver com o objeto. Estou deslocando o cadáver de passagem. Que estou deslocando o objeto, então tudo bem. Então, erradeika kikaru tinokura maloplegi deshari. Num caso desses que tem algo para colocar em cima do falecido, também Shmuel permite, todos permitem, que plegi deleite. A discussão é, o que se faz quando não tem agora algo para colocar em cima do cadáver? Marsavar titul miratzat shmetin tul, marsavar lo shmetin tul. Aí Shmuel irá discutir se eu posso deslocar o cadáver de forma indireta ou não. Lembra que Tanaim, talvez tenha uma discussão dos Tanaim sobre isso? Que fala a Breda, tem um incêndio e tem um cadáver lá. Fala assim, você não pode salvar esse cadáver do incêndio? Vamos ver sobre o que se trata. Maravilha Benakish, fala o sábio, eu escutei que eu posso salvar o cadáver do incêndio. Então, ele sabe como se trata. Ideika kikaru tinok, maitama de tenakam. Se eu tenho algo que não é muktzeh para colocar em cima do cadáver, porque Tzadakama diz que está proibido, todos concordam que é permitido deslocar o cadáver com algo que não é muktzeh em cima, e estou deslocando o objeto em cima, de passagem o cadáver. E deleika maitamadei Rabi Yehuda ben Lakish, e se não tem algo para colocar em cima, por que Rabi Yehuda ben Lakish facilita? Ele lá vai ter tur minatzat plegi, demais salvar ter tur minatzat shmetir tul, o Marçavaloch Metirtu, não deve ser que é a discussão entre Rav e Shmuel. Se eu posso deslocar o cadáver de forma indireta. Tanakama diz que não, Rabi Yehuda ben Lakish diz que sim. Será que é isso? Será que tem a mesma machloket dos Tanaim? É a mesma machloket que Rav e Shmuel discutiram depois? Não é ideal falar isso, porque eles vão discutir no mesmo machloket que os Tanaim antes já discutiram? Então, explicá-lo, não tem prova. De kula matirtul minatzat shmetirtul, podemos dizer que todos concordam que deslocar o falecido de forma indireta é proibido. Verotama de Rabi Yehuda ben Lakish, de mitoch shadam baul al metom, ilo sharit lei atilechaboi. O motivo de que Rabi Yehuda ben Lakish facilita é porque ele fala o seguinte: em essência é proibido deslocar o falecido, é muktzeh. Também de forma indireta, conforme essa explicação, não tem prova que é essa explicação, mas sugere a Gemara, pode ser que ele também diz. É proibido deslocar também de forma indireta. Mas fala Rabi Yehuda ben Lakish, se você vai proibir o parente de deslocar o cadáver do incêndio, Pode-se que vá apagar o fogo no Shabat. O que é pior ainda, é deoraita, é proibido pela Torá. Então, permita que ele desloque o falecido para que ele não chegue a apagar. Amar Rabi Yehuda ben Shira, Amar Rabi Yassi, Amar Rabi Yochanan, Alaha que Rabi Yehuda ben Akish Bemet, Ale, como Rabi Yehuda ben Akish pode deslocar o cadáver para proteger ele do incêndio. Continua. Ele é o Tine Meno, Lefisheno, Minamuchan. Então, Rabanan, Mutara Shemel Shebané, Veshebakeara Assur, Rabi Shimon Matir. Eu tenho uma vela no Shabbat, o azeite está pingando. Será que eu posso usar esse azeite para temperar uma salada? Fala Tanakama que não, Tanakama vai como Rabi Yehuda. E Rabi Shimon permite. Outra vez a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon. Fala Rabi Yehuda, você colocou esse azeite na vela antes do Shabbat, designou para o acendimento. Isso é Muktzeh. É proibido acender no Shabbat. Você não pode usar esse azeite para acender. Então é Muktzeh. Não posso agora usar para salada também, fala Rabi Yehuda. É Muktzeh. Rabi Shimon diz, não faz diferença o que você fez antes do Shabbat. Na prática agora, esse azeite serve para temperar a salada? Fala Rabi Shimon, não é Muktzeh. Como a gente já viu esse debate, vamos melhor também. No decorrer dos dapim. Isso foi, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entrar mais a fundo no assunto de Muktzeh, entender melhor esse assunto interessante, com muito mais. Amém. Eu sou Baruch Adonai Olam, amém, amém.